Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. É isso, Júnior. Sejam todos bem-vindos à nova temporada do Tricotando, hein? Olha, estamos aí de novo para mais uma década agora. A Jô vai chiar, né, Jô? Década nova. Joana Bonner está aqui com a gente. Tudo bem, Joana?
Olá, Bonner. Internet. Olá, Rafa. Tudo bem? Estava com saudades de vocês todos. E assim, a década inicia e termina no momento que seu coração mandar.
Nossa, que amorzinho, olha aí, é isso que a gente precisa, iniciar com amorzinho, né, com parcimônia. Júnior Feital está aqui novamente, claro, né, Júnior, não existe Tricotando sem o Júnior.
Olá, internet, oi, Rafa. Ei, Jô.
Oi, Júnior.
A Jô acabou de destruir tudo que eu ensino pros meninos do sexto ano. Até começa quando você quiser. Ah, tomara que ninguém ouça isso. Eu não concordo com isso, tá?
Em minha defesa é o seguinte: uma década é um período de 10 anos. O momento que você começa a marcar 10 anos, a partir daí é que vai a década. Tipo, você pode começar a marcar uma década a partir de 2005 ou a partir.
Digamos assim, tem sentido?
Tem.
Tá.
Eu sei que estamos na nova década. Eu acredito no meu Spotify. Falou que a década acabou. É isso que eu acredito. E, bom, vamos lá, né?
Tá errado, né? Ah. Mas tudo bem.
Nossa, que pô. Já começou com polêmica. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Calma, a gente tá tranquilo aqui. Estamos voltando aos pouquinhos. Tricotando está passando por reformas. E pode ser que acabe. Já vou começar com a piada. Já vou começar agora, né? Falando que pode acabar. Mentira. Saudades, hein, amigo internet, de vocês. Saudades de gravar aqui com meus amiguinhos tricoteiros. Tamo aí, né? Vamos ver o que, que esse ano novo nos reserva, essa nova década. Se você assim aceitar, seu coração mandar, né? O Tricotando está de volta. Você acha aí, como sempre, na sua rede social favorita, nos tocadores de podcast, sempre com aquela conversinha amistosa, entrelaçando ideias sobre tudo, sobre todos. Tá ótimo, né? Ô, Júnior, você descansou bastante aí nesse período que a gente ficou meio ausente?
Ô, Rafa, menos do que eu gostaria, mas deu pra descansar sim. Descansaria Olha mais, só. Com certeza. Poderia ter aproveitado mais.
Vamos ver, porque esse é o tema do Tricotando. Já que a gente passou um tempinho aí ausente, né? Vamos descobrir se a gente descansou o suficiente para voltar cheio de energia. Se o novelo está recarregado. Não sei se recarrega o novelo, né? Se a gente colocou mais linha aqui na máquina. Aí. Vamos conferir. A vinheta continua a mesma, para nossa alegria, porque a vinheta é muito boa. Então, estamos de volta. Agora sim, Júnior. Começou o tricô. Peguem seus agulhas. A gente vai falar de descanso, porque a gente sempre tenta trazer um tema aí edificante no primeiro episódio das temporadas. E depois de 3 anos de tricô, Júnior, eu acho que a gente pode falar dessas pausas que a gente faz no início do ano, que são necessárias, inclusive para a vida, né? Eu já te perguntei se deu pra descansar, você disse que menos do que você gostaria, mas agora, por favor, faz aí um detalhamento sobre esse seu descanso, assim. Você tem esse período agendado no final do ano pra... Porque todo mundo tem, né? Final do ano, geralmente, o pessoal quer sair de férias, mas você tem essa?
Aquela redação de escola. Minha minhas férias.
Tá, tá. Minhas férias. Ô, Rafa, no meu caso, as férias, como eu sou professor, né, as férias de final do ano coincidem exatamente com o período mais longo que eu tenho de férias durante o ano, de folga, né. Aí é muito bom, porque eu tô de férias, crianças de férias, tá todo mundo de férias, aí dá pra planejar alguma coisa, dá pra organizar viagem e tal. Felizmente, né, eu tenho um mês agora, o mês de janeiro inteiro, volto só no início de fevereiro.
Opa, e olha isso, que é bom.
Que é muito bom. Então, assim, teoricamente, né, mas como a gente é meio paranoico, a gente tá descansando, mas tá pensando em trabalho, eu descansei menos porque eu me compromissei com duas pós-graduações e tô escrevendo feito um louco, lendo muito pra poder entregar os trabalhos de conclusão.
Parabéns.
Pois é, aí
parabéns.
Me ferrei porque minhas férias não foram tão completas assim, né, mas felizmente deu pra descansar muito e tal.
Pois é, um tempo que não é todo mundo que tem. Você tem, João, nesse 2 meses aí? Tipo,
nossa,
aça?
Que sonho. Não, não tenho.
2 meses? Não, exagerou, cara. Vai já dá munição pro pro Weintraub. É um mês.
Ah. Ainda assim, um sonho. Nesse final de ano, a gente, na empresa, a gente parou por 2 semaninhas, que já foi muito mais do que a média, pelo que eu vi.
Verdade.
Por causa da disposição da data do Natal e do Ano Novo, né? Então o pessoal fala, vamos parar tudo, então, essas 2 semanas e a gente se vê ano que vem. E aí, foi muito bom, muito bom. Também não descansei tudo que eu gostaria de descansar. Mal posso esperar pelas minhas férias. Eu já tô... Hoje eu tô cansada. Olha só, hoje é domingo. Esses meus suspiros são recorrentes. O pessoal vem me falar sempre isso daí.
Mas é suspiro do cansaço.
Esse foi de cansaço. Esse não foi de né, comentar situações do país. Mas enfim. Hoje nós estamos gravando num domingo. Hoje é domingo. E teoricamente é dia de descanso. Eu realmente não trabalhei. Eu só me diverti. No entanto, eu estou podre de cansada, porque eu fui fazer tipo uma caça ao tesouro com uns amigos meus num parque, e foi muito divertido, só que eu tô assim...
Mas deu um cansaço bom, você não achou?
É, um cansaço assim, que eu quase, quase,
né,
perdi a hora da gravação, porque eu tava cochilando.
Mas eu acho que minhas férias teriam sido melhores se eu tivesse com mais dinheiro.
Ah, quem nunca, né?
Aí você
porque,
consegue
assim, cara,
usufruir melhor do tempo.
Ficar,
né,
à toa é bom, mas ficar à toa com dinheiro é bem melhor.
É verdade. Tá aí uma verdade.
Com certeza. Eu gostei que vocês... criaram aí um conceito do cansaço bom, porque tem um cansaço ruim. Eu, só pra, né, trazer minha experiência aqui, eu fui, Jô, uma dessas empresas privadas que só tive 1 semana de descanso, porque, né, a vida não deixa tempo lá na empresa. Mas também não consegui descansar tudo que eu deveria em 1 semana, né, porque... não dá. Mas foi bom, é bom dar uma quebra assim. E sobre o tricotando, é bom, viu, amigo internet, como o nosso conteúdo é semanal, precisa, viu? Dá trabalho fazer podcast, precisa. Até pra não ficar repetindo as mesmas coisas toda hora, né, Júnior? Mesmas histórias, né? Enfim. Mas aí vamos chegar nesse negócio do cansaço bom que vocês falaram aí. Nesse período aí, se deu pra descansar mínimo, mas o que que vocês estavam precisando descansar mais, assim, e realmente fez efeito? Tava precisando descansar bastante do tricotando mesmo, porque eu fiz uma confusão no final do ano, comecei a fazer pós, aí fiquei meio perdido, sem saber pra onde eu ia, e deu pra eu dar uma organizada nessas minhas atividades semanais, que eu tava muito sem tempo, eu tava só fazendo as coisas meio que automático já. E eu também tentei dar uma descansada, porque depois do tricotop, que é o nosso momento catártico, que a gente vê que o ano não foi bom, já tem uns 3 anos, aí eu tentei, né, vamos descansar aqui, mas não consegue, né, porque a gente, mesmo tentando afastar do Twitter e tal, já começou o ano com a Terceira Guerra Mundial, então isso aí eu tentei.
Porque assim, por mais que eu, sei lá, eu fiquei boa parte do tempo deitado olhando pro teto, por mais que seja isso.
Porra, conseguiu. Eu queria ter feito isso.
Mas eu não consegui ter o descanso mental que eu queria. E essa parte eu acho muito fundamental. Mental, fundamental. Pra gente conseguir de fato. Pra gente conseguir de fato se sentir descansado. Que nem hoje foi um descanso mental pra mim. Mas tem o cansaço físico que eu tô podre. Só que assim, a mente tá arejada, tá lindo. Vem semana, tô bem.
Aí sim, verdade. Pô, mas você teve um momento de ócio aí que é raro, hein? Ficar deitado olhando pro teto.
É raro e eu aproveitei bem isso daí. Botei um monte de série em dia, um monte de anime em dia. Várias leituras também estavam paradas. Eu aproveitei bastante. Isso, nossa, de fato eu aproveitei.
Isso eu não consegui, velho. Pois é, isso que a Jo conseguiu colocar as coisas um pouco em dia. Eu tô toda atrasada. Minha costura tá toda atrasada. Mas eu acho que é muito legal, assim. Apesar de muita gente criticar que nós brasileiros temos muito tempo ocioso e tal, uma das coisas recorrentes que eu ouço, né, quando você pega assim a cultura de outros países, tipo Japão ou China mesmo, os caras têm orgulho de não parar de trabalhar nunca. Eu acho muito massa a gente ter essa talvez seja até uma tradição que a gente herdou de portugueses e outros países, que é parar, entendeu? Ter esse momento de descanso. Eu acho que meu cansaço era mesmo um cansaço mental, cara, né? Escola é uma coisa que desgasta muito. E porque é convivência, é público, né? Cada ano eu tenho 200 alunos ou mais, entendeu? E aí, às vezes, aquilo vai sobrecarregando, você vai ficando mentalmente cansado, e a parada, ela é necessária, na minha opinião. Né, eu fico imaginando as pessoas que não param nunca. É o que você falou, cara, a gente tem que se organizar, sabe? A parada, ela é salutar nesse sentido de permitir uma reorganização, reflexão às vezes. Sim. Gostaria de ter tido mais tempo para fazer isso, entendeu? Colocar as coisas mais alinhavradas e tal, mas pelo menos a organização fundamental, assim, básica, eu consegui. Eu acho que ter isso, esse tempo é extremamente importante para que a gente consiga levar, né? No meu caso é no início do ano, então acho ótimo, porque aí você já começa já engrenando tudo direitinho e para levar tudo na melhor maneira possível.
É importante.
Eu gostaria de ter ficado fisicamente mais cansado, Ju. Fui muito sedentário nessas séries. Jurei que ia voltar a correr.
Não corri. As famosas resoluções de fim de ano.
Não, pois é, cara. Não, mantive atividade física, mas o meu negócio, cara, é corrida. Eu tenho que voltar. É foda. E a chuva me atrapalhou.
Ah, claro, a culpa é da chuva.
Não, mas se bem que a chuva é culpa. A chuva atrapalha muita gente. Eu vou aceitar essa desculpa sua.
Não, foi piada. Foi preguiça mesmo. Não.
Mas essa pausa é realmente extremamente necessária pra gente conseguir processar tudo o que acontece com a gente durante todos esses dias que a gente não para nunca.
E vou te falar um negócio que o Rafa falou e eu concordo. Cara, pra você parar mesmo, você tem que dar uma desconectada, assim, no mundo virtual.
Ah, com certeza. Foi por isso
é uma coisa que a gente não faz. Exato, cara. A gente tem que fazer.
É, o negócio
parar
do
Twitter,
cansaço mental.
Parar
que a
redes
já
sociais.
Falou,
pois é, cara. Eu tava pensando aqui. Porque,
eu não
assim,
consegui. Eu já vou. Eu não consegui.
Foi isso que eu falei. Eu não consegui fazer isso.
Eu tentei
nas duas
ficar
semanas.
Olhando pro teto. É. Eu não consigo.
Mas assim, eu acho que tem muito a ver com o momento político que a gente tá vivendo.
Isso, com certeza.
E, pô, toda hora tem uma coisa que te motiva.
Não, mas eu tentei me afastar disso. Eu falei, não vou, não quero saber. Não, não.
Aí,
quero,
sabe,
mas
sabe
mesmo
qual que
assim.
É o que eu falei da paranoia, né, cara? Não, não quero saber. Aí você fala, puta merda, o que que tá pegando?
Você vai conseguir. Não, velho, tem como.
Redes sociais, elas te obrigam a estar atento ao que tá acontecendo. E isso acaba cansando, entendeu?
Sabe, quando. Olha, eu sei o momento exato que eu não consegui. Porque eu comecei, eu falei, beleza, vou largar aqui. Comecei a assistir minhas serinhas que eu tava atrasado e tal. Só que aí começaram a falar de guerra mundial. E eu não consegui. Eu falei, tem que saber o que tá acontecendo. Que foi aquela questão lá de bomba, né? E aí, quando eu voltei saber das notícias, aí não teve mais volta. Aí uma notícia chegava e empurrava a outra, e assim...
E as coisas, elas escalam novamente. Muito rápido, né, cara? As coisas vão escalando, assim, né? Você fica sem controle, é muita informação. Viver numa sociedade com tanta informação é estressante, é cansativo.
É, uma coisa que você trouxe aí, que é essa questão de eficiência, né? O povo... É, na verdade, isso aí, Júnior, é aquele pessoal que você gosta, porque o pessoal manda aquela clássica, né? Ah, você tá aí... Ou melhor, eles mandam já na frase motivacional, trabalhe enquanto eles descansam. Você não deve descansar. E esse negócio de ser eficiente, ah, você tá perdendo tempo, é muita cobrança, né? Todo mundo tem um nível de cobrança que eu acho que é mais do que deveria nessa questão de perder tempo, né? A pessoa acha que tá perdendo tempo e assim não tá aproveitando a vida, fazendo outras coisas. E aí você não consegue descansar, esse é um problema grande que tem. E outro é de que esse período agora, né, janeiro e final de dezembro, início de janeiro, esse é o período para descansar. Se você descansar fora daqui, você já tá meio que errado, né? Porque você tá à toa. Então tem duas questões que a galera, a sociedade e você automaticamente meio que se cobra. Pô, tô descansando na hora errada aqui e vou me ferrar. E mesmo se eu estiver descansando na hora certa, eu tô me ferrando porque meu tempo tá errado.
Felizmente, essa mentalidade não me afeta. Eu fico muito satisfeito de descansar, entendeu? Essa coisa de que eu tô perdendo tempo, eu acho que tem muito a ver com o que a pessoa enxerga como perder tempo. Eu não me afeto, eu gostaria muito mais de ficar ocioso do que eu fico, porque é o momento em que você pode criar. Eu tava escrevendo, cara, pra você produzir alguma coisa, você tem que ter um tempo de reflexão, e isso é...
Nossa.
Como é que você vai, sabe, produzir alguma coisa? Eu fico pensando num cara que depende da veia criativa dele, um artista de qualquer tipo, de um músico, um desenhista, sei lá. O cara precisa de um tempo de ócio mesmo pra... Não sei, eu acho que não dá pra produzir na loucura do cotidiano, ou pelo menos pra mim, entende?
Uhum.
Então eu não me afeto com essa questão. Essa mentalidade de que tempo é dinheiro, de que trabalho é depende muito da formação, entendeu? Eu não sou afetado por essa mentalidade que impõe que a pessoa trabalhe o tempo inteiro e que se ela está descansando, ela está perdendo tempo. Ao contrário, eu acho fundamental se ter momentos de lazer, diversão, de ócio, se ficar como a Jo falou, tipo... Olhar pro teto. É bom pra caramba.
O Dolce Far Niente, né?
Mas tá muito presente, né, essa questão. Não tô nem falando dos empreendedores, não, porque isso eu desconsidero.
Opa!
Tô falando essa questão isso. Que vem de né, do trabalho. Pô, trabalho é fundamental, mas nem todo trabalho existe que você fique o tempo inteiro dedicado a ele, entende?
Mas realmente tem. Tenho pessoas muito próximas que me relatam sempre que quando elas param para descansar, elas se sentem culpadas porque elas não estão produzindo. Então é bem tenso isso. Aí você não consegue descansar direito, né? Porque você fica com a cabeça assim, tô ociosa aqui, deveria estar fazendo alguma coisa, só que não tô. E aí, o que que acontece?
A pessoa perde o momento de convivência porque, não, eu não posso parar agora pra porra. Entendeu? Você tirar uma tarde... Aí você deixa de conviver com as pessoas que você gosta pra estar fazendo algum trabalho. Pô, tudo bem, tem momentos que você precisa, mas o tempo inteiro, entendeu? Eu não acredito que seja... até mesmo a questão de ser produtivo. Se você sabe essa questão de você não parar nunca, como é que você vai até valorizar o que você tá ganhando, o que você tá construindo?
Justamente, mas acumular é o principal.
Pois é.
Não, tô brincando. É uma coisa que vou trazer uma analogia da academia, mas a academia que malha os músculos e não o cérebro, Júnior, que é justamente, tipo, todo mundo sabe que você precisa malhar e aí você tem que parar para que o músculo ele volta lá, né, dá um repouso e aí sim que você fica parrudo. Fica bombado. Ou tem outras formas, mas não são as legais, né? Mas é justamente, porque se o cara fica malhando 24 horas por dia, ele morre no fim do dia, é isso basicamente. Só que é muito difícil aplicar isso no dia a dia. E uma coisa que você falou aí, Júnior, né, não só acumular e tal, mas aí entra várias outras questões também, de quem é que tá falando isso e por quê. Que às vezes a pessoa não tem escolha. Aí é foda. Aí é foda, a Jô falou também. Às vezes a pessoa tá se culpando porque justamente ela sabe que não pode fazer isso. Ou não tem condições, né? Então, essa questão do descanso por escolha é diferente do descanso por opção. Eu não queria ficar só uma semana descansando em dezembro, mas... é... vida. É isso que acontece.
Não, mas o Rafa, a pessoa que não tem opção de descansar, aí já, acho que não é o... porque aí, né, é uma contingência ou um momento da vida da pessoa em que ela tem que estar totalmente dedicada. É até triste você pensar, né, que a pessoa tá nisso não por escolha. Eu tô falando das pessoas que escolhem o mesmo conscientemente.
Eu tô falando de todo mundo.
Não, eu tô falando assim, pô, eu tava vendo uma matéria de uma diretora de uma empresa chinesa que tinha 30 anos que não tirava férias. E aquilo era motivo de orgulho. Eu falei, caralho. Que orgulho que é esse? Ficar 30 anos sem tirar férias, velho. A gente vê na cultura japonesa, os caras trabalham jornadas inacreditavelmente longas e aquilo é uma pressão social que o cara mantém esse ritmo alucinante. Ou até mesmo, cara, teve gente falando pra cancelar o carnaval de BH nem por causa da chuva, é porque era um desperdício de tempo. O país tava deixando de produzir.
É o mesmo,
tá vendo? É o discurso, cara, que de valorização extrema do trabalho, mas a pessoa às vezes até é ignorante, porque o carnaval ele produz muito trabalho, entendeu? Pra que tanta gente se divirta, muita gente trabalha, mas pra cidade é bom, traz recurso, traz turista, né? As pessoas às vezes se perdem num discurso muito vazio, muito rasteiro, de que, não, temos que trabalhar o tempo inteiro e desvaloriza o lazer.
Não, gente, mas aí é viver pra trabalhar, e aí é um desperdício de vida.
Eu vejo ultimamente, como é que eu vou te chamar, como é que eu posso, eu não sei o termo correto, mas seria essa hipervalorização do trabalho e uma condenação do lazer, como se o lazer fosse perda de tempo.
Sim.
Entende?
Isso aí, tá vendo? Então, não tem assim, nenhum lugar que você vê assim, alguém falando, tira uma hora do seu dia pra fazer nada que você vai ser melhor. Não tem lugar que fala isso. Ninguém fala isso. Não tem um coach disso.
Então, não.
Olha aí. Olha aí.
Na verdade tem, droga.
Posso estar falando besteira aqui, mas na psicologia, eu imagino, pelo menos o meu psicólogo fala, que é importante tirar um tempo do seu dia pra descansar especialmente a mente. Então você faz uma meditação. Eu faço isso? Não faço, mas eu vou fazer, planejo. Mas é extremamente importante e assim, profissionais da saúde recomendo.
Não é nichado, Jô? Nichado psicólogo? Eu acho que é, hein?
Eu não sei te dizer, mas assim, eu acho que profissionais da saúde, no geral, recomendo. Tem que, de vez em quando,
eu também acho que é todo mundo.
Não, sim, mas eu digo, é um pouco nichado, né? Não é mensagem pra galera.
Não, a mensagem
não é, tipo,
pra
gente...
galera que chega é essa que o Júnior falou. Trabalho é bom, descanso é ruim. Descansa, você não produz.
Isso.
Então você é um inútil quando você tá descansando.
Isso.
E aí as pessoas assimilam isso, só que não, o descanso é tão bom ou melhor do que o trabalho.
Não é?
E quando tem, aí outra polêmica, quando tem a valorização do descanso, é um negócio inatingível. É tipo, você tem que ficar uma semana no Vale do Silêncio na China, que aí você vai ter o descanso celestial e aí você vai voltar foda, sabe? Tira um ano sabático.
Gourmetizaram o descanso
quem que
também.
Pode, né?
Isso que eu falo.
Então... aí é um negócio inatingível, não consigo, eu vou ficar um ano sem fazer nada.
Ô, cara, e é exatamente o que você falou, a Ju comentou. Eu acho que pra você ter uma sensação ou a percepção do descanso, ele tem que ser frequente, entende? Eu acho assim, se você conseguisse tirar no seu dia um tempo. O problema é esse, né, cara? As pessoas estão com o tempo diário completamente tomado ou mal aproveitado pra caramba. Porque a gente tem momentos de ociosidade e a gente usa mal, porque a gente não descansa, né? A gente tá falando de redes sociais e tal. Você fica puto, cansado, estressado o tempo inteiro. Acho que falta qualificar um pouco e criar mesmo essa questão do descanso, por tirar uma hora pra você fazer uma coisa que seja prazerosa. É. Porque eu acho que o descanso tem tudo a ver, nem é ficar à toa, sacou? Apesar de que é também, né? Mas é fazer uma coisa que você quer.
É.
Sabe? Não, porque trabalho.
Não, ficar à toa.
Cara, mas aí é o que você gosta.
Vira e mexe, meu pai me manda estudos, né? Que ele gosta de ficar pesquisando na internet. E um dos que ele me mandou. Ele diz que pra você ter esse aproveitamento do descanso, é uma hora por dia, você tira pra meditar, fazer yoga ou tocar algum instrumento, música, porque você distrai a sua mente, você foca no presente e distrai a sua mente da realidade essa tão, tão opressiva que a gente vive.
Opressivo. Você voltou no negócio que o Júnior falou lá, e eu, pra você ser criativo, né, a gente vê lá no curso de publicidade, redação, essas coisas. Dizem que eu fui criativo uma época dessas aí. Então eu ficava vendo essas coisas. Aí o pessoal fala, é a mesma dica do músculo lá. Você não consegue ser criativo se você não tem um período pro descanso. Se você ficar 24 horas tentando criar um texto ou uma música, não vai sair. Você tem que criar um pouco, depois parar, e aí vem um insight, porque você não tá pensando excessivamente naquilo ali. Então essa é uma das dicas que o pessoal sempre dá quando eles têm aquelas lições de ouro, né? Ah, como ser mais criativo? A dica mais besta é essa. Vai fazer qualquer outra coisa, menos tentar fazer o que você quer, porque aí você tem um insight, entendeu? Então também entra nessa questão aí. Mas voltando lá para nossa discussão que a gente tava, de como é que é visto o descanso hoje em dia, né? Vocês, não sei vocês, mas eu tive lições em relação a isso. E minha principal lição em relação a saber aproveitar melhor o descanso, eu acho, foi que nas duas primeiras empresas que eu trabalhava, Júnior, eu sempre vendia as minhas férias. E aí, na segunda vez que eu fiz isso, eu fiquei muito arrependido. Eu falei, parei com essa merda. E aí, hoje em dia, eu sempre tiro lá todos os dias possíveis de férias que eu tenho. Porque isso é uma merda. Isso é outra mentira que a gente cai. O cara fala, venda suas férias, você vai ganhar mais dinheiro, né? Puta, foda. Eu vendia, eu voltava derrotado. Voltava não, né? Porque eu não parava de trabalhar. Eu ficava derrotado depois. Então, essa é uma lição aí que eu aprendi. De questão de descanso, viu?
Sobre essa questão de vender férias, Rafa, que você comentou, aqui em Contagem, né, o servidor público, ele tem um período de 3 meses a cada 5 anos. São o que a gente chama de férias-prêmio. E normalmente as pessoas não gozam esse período de descanso, o que pra mim é um absurdo, né? Eu nunca tive oportunidade, porque é um direito, mas depende muito da disponibilidade do município para que você possa gozar. E muita gente acaba vendendo esse período de férias também, né? Essas férias prêmios e tal, são 3 meses a cada 5 anos. Eu me recuso terminantemente a vender. O que eu quero é gozar.
Muito, muito boa essa frase.
Infelizmente, eles não me deixam gozar. E aí eu vou acumulando.
É frustrante isso, não?
A Jo depois participou do podcast. Como é que chama?
Sexo explícito.
Sexo explícito. Eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas frases. Mas eu gostaria de aproveitar, gozar mesmo esse tempo, entendeu? As pessoas, por uma questão financeira, acabam transformando isso em dinheiro, e eu acho justo quando a pessoa precisa de uma grana e ela são 3 meses de salário, né? Então, mas eu acho que a ideia era exatamente ter esse maior período de descanso. Não precisa ser um ano sabático, né, Rafa? Mas por 3 meses é um período que você desliga realmente. Meu também. Nunca aproveitei. Mas eu acho que a lição que eu tenho assim de férias, cara, é fazer o que você gosta. Porque mesmo que você fique cansado fisicamente, né, você acaba tendo um descanso mental. Eu gostaria mais, por exemplo, que eu gosto de fazer, ir pro mato, trilha, acampar, isso infelizmente não pude fazer, até por uma questão climática aqui que não estava muito recomendável, né, favorável. Mas isso me descansa, sacou? Às vezes eu faço uma trilha, fico arrastando as pernas, mas tô, como a Jo falou, com a mente clara, né? E isso pra mim é muito bom.
Eu, enquanto trabalhava CLT, eu sempre vendi os 10 dias que eu tinha direito de vender também.
Nossa. Assim,
e tirava só 20 dias.
Isso é muito ruim.
É ruim.
Não façam isso.
Não façam, é verdade. Por mais, mas assim, eu entendo e passei por isso, a questão da grana, realmente... salva, né?
Não é? Salva.
Mas em questão de descanso, vale a pena tirar os 30.
Não é?
Agora, se você vende 10 e usa o dinheiro dos 10 de uma maneira que te propicie mais descanso, nos 20 que sobraram, talvez compense. É, eu acho que tem que ser feito uma conta. Ou não, vou vender 10 que eu tenho, sei lá, até uma questão de equilibrar o orçamento. Acaba trazendo um descanso pra pessoa, se ela tiver... Porque uma coisa que, não sei, eu já passei muito perrengue de grana, caralho, você não descansa nunca. Não, vivemos, né? Mas tá o tempo inteiro sem dinheiro, endividado, cara, isso causa um cansaço inacreditável.
Nossa, não é? Isso é... Aí a mente não paga mesmo.
É verdade.
Não para, não para. Às vezes você fala, não vou abrir mão de 10 dias pra pegar um dinheiro e ter um pouco mais. Vale a pena. Eu entendo, é lógico, cara. A questão é tempo, né? Eu acho que já teve até muita gente que escreveu sobre isso. Até série que abordou como que o tempo tá se tornando valioso pra gente, né?
Uhum. Não, com certeza.
E você falar em férias, as pessoas meio que horrorizam, né?
É, tem essa lógica. Quando um cara volta de férias, tipo, se ele tira, igual eu, tira um mês, né? Aí quando o cara volta, aí todo mundo, nossa, ficou um tempão de férias. Aí o cara fica meio envergonhado. Ele tira, é bizarro isso.
Sim, numa menor escala, é que nem quando você entra e sai no horário. O pessoal te olha torto.
É.
Porque você não chegou mais cedo ou porque você não ficou a mais no final. Gente, peraí.
É a mesma coisa.
Cara,
o negócio que você tinha o direito.
Exatamente.
Né? Eu tô há muitos anos como professor, então as férias são coletivas, sacou? Então tá todo mundo de férias, pelo menos os professores, né? O pessoal administrativo nem tanto. Mas isso pegava muito quando eu trabalhava CLT também. Você parece que você voltou meio alienígena, né? Até você voltar ao ritmo é impressionante.
Povo fica
te olhando torto, né? Tem mesmo, cara.
Ou quando você marca férias, o pessoal fala assim, nossa, de novo? Mas já vai tirar mais férias?
Olha, mas...
É inveja, né?
É inveja, mas eu vou parar, olha aí, mais de um aprendizado do Tricotão, eu vou parar de fazer esse tipo de piada, eu sempre faço
esse tipo de piada. Não seja essa pessoa, Rafael.
Que piada.
É, pois é, acabei de aprender isso. Esse negócio de ficar zoando a pessoa, pô, de novo.
Caramba,
sério. Nossa,
sério?
Como você é desagradável.
Cara, emenda um feriado, eu ficava, pô, aí, hein, tá podendo, tentando constranger, nossa, que bosta,
pois
desculpa,
é.
Gente, parei com isso agora. Não, Tricotando é um aprendizado, todo
aí,
episódio, né?
É, não, mas agora aqui na última coisinha da pauta que tem aqui é... histórias de férias, ou... É isso mesmo, histórias de férias tá aqui, mas eu não tenho história de férias, eu queria saber férias perfeitas. Ou histórias de férias, pode ser também, é porque eu não tenho histórias de férias. Férias perfeitas. Minhas férias, olha, eu preciso mesmo, eu queria muito isso que a Ju falou que fez aí, ó, de sentar, ficar uns 20 dias... sem nada pra fazer.
Tipo, sem mexer o músculo.
Nada mesmo. Não, sem nada. Eu vou pra um lugar,
não ter agenda. Não ter agenda.
Cara, não ter agenda, não ter despertador tocando.
E é não ter que olhar, não ter que ver série, não ter nem que, eu preciso escutar. Não, nada. É meu sonho.
Sabe onde eu consegui fazer isso, cara? Assim, ligar o... Desculpa, ligar o foda-se em viagem.
Ligar o foda-se.
Sabe quando você viaja e fala assim, que horas são? Sei lá, velho. Tô com fome, vamos comer.
É. Você come quando tem fome, isso, você dorme quando tem sono. É isso aí.
Entendeu? É. Ou, tipo assim, só compromisso bom. Ó, nós temos que ir em tal lugar hoje à noite. Bora.
Sim. Olha, tamo aí. Não tem que preocupar com mais. Eu preciso... Nossa, tem...
Eu sou muito pobre, sacou?
Tem que eu não tenho
isso. Eu sou muito pobre, então eu faço poucas viagens grandes, assim, viagem internacional e tal. Viajo. É. Mas eu fui uma vez pra Argentina, cara, foi isso, sabe? Eu falei assim, vamos tomar cerveja? Mas que hora só? Eu falei, sei lá, velho, então vamos até tomar cerveja. Nós sentamos naquela avenida lá de Buenos Aires, pau quebrando e eu tomando uma Quilmes, assim, falei, nossa, minha vida é essa, cara, me encontrei. Sabe, você não tem compromisso com nada, cara, é bom demais. Nossa.
Acho que minhas férias mais perfeitas, assim, que foram cansativas... Porque eu caminhei demais e viajei muito. Foi em 2017 que eu consegui me organizar e fazer uma viagem pela Europa, mochilão.
Eita!
Foi, olha, nossa, aí. Foi corridíssimo, porque eu tive 25 dias lá e eu visitei muitas cidades em muitos países diferentes.
Nossa, 25 dias é muito tempo.
É, mas...
Mas de mochilão,
mas de mochilão,
né?
Não, não é, porque você... Eu passei todos os dias caminhando pelas cidades. E assim, eu não visitei museus, por exemplo. Eu passei em frente e olha só, legal, é aqui, bacana. Eu fui só conhecendo mesmo. E caminhando, eu procurei caminhar por pontos não turísticos.
Ah, é o que eu gosto também.
Pra ver o dia a dia do pessoal.
Não fazer o clichê, né?
Exatamente, realidade. Porque eu fui entre maio e junho. Então não era férias. Era um clima muito bom de primavera. Meu, foi assim,
verdade.
As férias perfeitas. Eu não peguei, eu peguei acho que 2 dias de chuva só. O resto tudo, céu aberto, céu azul. Nossa, foi muito bom. Até assim, cidades tipo Londres, Dublin, que normalmente são fechadas, o tempo é sempre fechado e cinza.
Peguei
tempo bom. Foi muito, muito,
que
muito
massa.
Bom. Final da viagem, quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei estourada. Mas, putz, feliz demais.
Mas esse aí é a que volta lá no início que você falou, que é o cansaço bom.
Sim.
Porque você tá cansado, mas você tá satisfeito, né? Dá uma sensação de satisfação, não de só cansaço de tipo, nossa.
E assim, merda. Eu tava no relógio, porque eu organizei sozinha viagem de ônibus, de trem, de avião, pra me deslocar e tal, e tudo tinha horário óbvio, né?
E você foi sozinha também?
Fui sozinha.
Não? Caralho!
Sozinha.
Coragem.
Eu gosto de viajar com mais gente.
Mas
sozinho deve ser
mais. Mas sozinho você faz o ritmo da sua viagem, entendeu? Quando você vai com muita gente, você fica naquela, ai, fulano já tá pronto, ele vai tomar banho, vai se arrumar, sei lá. Ai, a pessoa não tá muito bem, então vamos voltar pro hotel. Sabe, tem uns negócios assim que meio que tiram o ritmo da viagem.
Uhum.
Óbvio que é muito bom ter as pessoas do lado pra compartilhar tudo que, né, você vivencia, experiencia, mas viajar sozinho é bom demais. Recomendo se vocês conseguirem.
Caraca.
Não precisa ser na Europa, tá?
Não, verdade.
Eu gosto muito de fazer coisas sozinhas. Mas assim, eu tava com um despertador, morrendo de medo de perder horário, só que mesmo assim, essa limitação que a gente falou, vamos fazer as coisas... O ideal de férias é fazer coisa sem horário. Mesmo com isso, eu descansei legal, assim.
Mas aí, é prazeroso, né, Ju?
Sim, é um horário...
É o que eu digo, cara. Lazer é prazer, cara. Você fazer o que você gosta. Às vezes você transforma o seu lazer numa obrigação. Aí é uma merda, mas... Pô, terça... Sabe, você tá... viajar pra mim é uma referência, assim, perfeita de boas férias, velho. Gostaria de viajar mais do que eu viajo, inclusive.
Nossa... Preciso viajar mais, eu acho, então também.
E o que a Jo falou, você não precisa ir pra outro país, cara. Pô, às vezes aqui na sua...
Mas a viagem boa é que você tem que ir pro Monte Fuji, Júnior. Tirar um sabático lá, tá com um monge.
Cara,
essa que é a viagem edificante.
Vou pegar o contrário, né? Quando eu vou pra São Paulo, eu curto muito. Porque lá pra mim é viagem.
Então venha mais
pra
vezes, por favor.
Aí, tá vendo?
Pois é, temos que combinar.
Esse ano eu vou. Eu, Rafa, vamos tirar, vamos combinar. Quero passar uns mais dias em São Paulo.
Bom, tá bom, né? Não, não vamos, hoje a gente tá tão relax que não vamos nem ter... como é que é o nome disso aqui? Arremate final. Putz, eu tô mal mesmo, meu amigo internet.
E tem isso
aí,
também, a volta das férias. Você volta, você senta na cadeira do escritório, você olha pro computador e fala assim...
Não sei, não sei.
O que eu fazia aqui mesmo?
Qual que é minha senha? Mas...
Olha aí, pode terminar o contando com a história ruim? Aconteceu isso comigo, que eu tirei umas férias lá, aí o pessoal percebeu que eu não fazia falta na empresa e me mandou embora quando eu voltei dessa.
Nossa, isso aconteceu comigo também. Eles já estavam com a minha demissão programada. E aí, eles iam me demitir antes de eu tirar.
Desculpa, velho. Mas que triste, velho. O Rafa não passou outra, manda esse cara embora, porra.
Não, eles já estavam com a minha demissão. Mesmo. Eles já estavam com a minha demissão programada. E aí eles estavam em dúvida se eles me deixavam tirar férias ou não. E aí a minha supervisora na época falou: não, deixa eu tirar férias.
Nossa, que sacanagem também, né?
Aí eu voltei.
Foi sacanagem pra caramba.
Eu voltei e me mandaram embora no dia da que eu voltei.
Nossa. Nossa.
O meu foi no dia
mas
seguinte.
Mas eu acho que muita gente tem medo disso, cara. Eu acho que muita gente
mas
tem medo disso.
Mas tenho, pois é, por
de tirar
isso,
férias né? E perder o emprego, cara. Ó, que
é aquela coisa, você some da vida de alguém por um pouquinho e a pessoa, tô vivendo sem ela e já era.
Ai que horror. Isso aí não, tá.
Putz, aí, acabou o programa
isso
triste.
Vale pra várias situações.
Sim.
Em vários contextos. Triste. E é mais triste quando você pensa em outros contextos.
Eita, acabamos aqui. Tava bem, mas ficou ruim. Enfim, não tem arremate final hoje. Vamos já direto pro nosso bloco final. Vamos já aqui a discotequinha do Tricotando. Isso aqui continua a mesma coisa, gente? Por enquanto, né?
Uai.
Não sei, né? Uhum. Como diria alguém, nada é pra sempre. Mas até então é a mesma coisa. É vitrola rolando, agulha do tricô em cima e musiquinhas diversas na nossa playlist, que tá aí pra mais um ano com muitas músicas. Então pode ser que vai ter novidades aí ou alterações, a gente não sabe ainda. Por enquanto é a mesma coisa. Por enquanto, então, vamos ver se o Júnior vai indicar a mesma música que já tem lá, se a Ju tem música temática e se eu tenho a melhor música, né? Que é isso que sempre acontece. E no caso... No caso, como eu sempre tenho a melhor música, eu vou deixar a minha para o final. Joana Bonner, traga aí a sua linha musical que é temática, ou talvez não dessa vez. Vamos ver.
Dessa vez não é temática.
Olha aí, mudou
começando
já.
Começando o ano quebrando paradigmas.
Novas novidades.
Eu vou trazer... É porque eu fui no show dele, esse sábado. É um artista japonês. Se chama Miyavi. É.
Interessante.
E ele tá fazendo a tour do novo álbum dele, que se chama No Sleep Till Tokyo. Que a música título do álbum é muito boa, mas não é a que eu vou indicar. Eu vou indicar uma música que se chama Under the Same Sky.
Under the Same Sky. Ele não canta em japonês? Ele é desses?
Ele canta em japonês e em inglês. Também.
Ah, esqueci que todo japonês é poliglota também. É isso que acontece.
É, quase todos.
Tá bom. Olha, estreou mesmo, né? Com o nosso amigo aí, Miyavi.
É.
Under the Same Sky, é isso? É, né?
Isso.
Só a letra de novo, Jô, que eu perdi as...
M-I-Y-A-V-I.
M-I-Y?
Isso. Miyavi, são três sílabas.
Que Miyavi, que o Júnior tá pedindo Miyavi. É só pra...
Quero ver o Miyavi, velho. Eu quero ver.
Depois
o...
Depois vai ter na playlist.
Tô procurando aqui, pô.
O Júnior quer só...
Não, ele quer ver.
Ele quer fazer um soletrando
e
aqui
olha,
agora.
E olha, ele é bonitão, o Miyavi, viu?
É um pouco estranho. Vou pegar uma foto dele aqui que tá meio estranho. Não,
ele tem uma presença de palco. É impressionante.
Ah, estilo.
Muito bom, ele é estiloso pra caramba.
Bom, vamos ver aí, amigo internet.
E ele toca o quê, Jô?
Ele toca guitarra. E aí tem o show é com um baterista e tem o DJ, que tem os samples que eles usam lá pra...
Mas é um tipo de rock, como é que é?
É pop, pop com rock. Tem misturinha, pop rock.
Tá bom.
Fiquei curioso.
É bom, é bom.
Vamos jogar aí, amigo internet também ficou. Tá aí, Miyavi, na playlist estreou com... pessoas de outros continentes.
Eu vou para outro continente então também.
Vai lá,
boa.
Mas eu vou para Inglaterra pedir uma banda que eu já pedi.
Não, não é a mesma música.
Ainda bem, né?
Ô, Rafa, minha sugestão... Não, pois é. É uma banda que eu tenho ouvido muito, gosto. É Bring Me The Horizon, com a música Rap Song.
Rap Song. Olha, Rap Song. Que eu fiquei surpreso com o título. É uma música feliz?
Não tanto quanto você pressupõe-se, tá. Mas é uma música que
beleza.
Eu gosto.
Beleza, tem então já o Bring Me The Horizon, mas não com Rap Song, tá aí, de volta na playlist. Eles são de Londres?
Não, boa pergunta.
Você falou do continente.
São ingleses, mas qual cidade?
Tá,
não,
é,
mas é Reino Unido, não
tudo
sei.
Bem. É, não, só perguntei pra fazer o link aí, já que a gente foi no Japão.
Caramba, agora eu fiquei na dúvida se os caras são ingleses, peraí.
Deixa, tá bom, Júnior. Deixa, pessoal, aí canta inglês, é o que importa. Eu vou trazer de volta aqui pro Brasil, nossa terrinha Tupiniquim, porque eu gosto de conversar com as pessoas em português. Que fica sem sentido. Eu vou indicar a música do... não, nada a ver, né? Vou indicar a música da cantora Cell, que já tem na playlist, uma cantora muito boa. Eu gosto muito dela, ela tem álbuns excelentes. E eu vou indicar a música... primeiro eu vou ler aqui a primeira estrofe da música, que faz sentido com o nosso episódio, que ela diz assim... Descansar a vista até onde a vista alcança. E é um poema muito lindo de Cell, na música Varanda Suspensa. Ótima música, um clássico da década passada. Que tá aí pra você, amigo internet. Cell, Bring Me The Horizon, Miave. E Miave também estreou aí a playlist, que você encontra no Deezer e no Spotify. Não mudou de lugar, é fácil, é só jogar lá Tricotando Cast. Eu não falei as coisas também, né? Porque o amigo internet tem que... Quer dizer, se ele quiser, ele pode mandar pra gente as férias perfeitas que ele deseja, tanto almeja. Se deu pra descansar, se você não descansa...
Se precisa descansar.
Vai que é um coach. O coach vai mandar aqui falando que não tem
não
nada
é?
De descanso, né? É só mandar pra tricotandocast@gmail.com ou na sua rede social favorita, qualquer uma delas. Ou quase todas, sem lá o arroba tricotandocast, que vai voltar a ser atualizado, né? Porque também tava num período de descanso aqui a nossa equipe de social media, mídias sociais.
Xuxa mídia.
Mas agora vai voltar.
Cuidado com a Jô, cuidado.
Isso, a Jô tá... Calma, Jô. Diz o Júnior, né? É isso, ó. Agora a gente finaliza aqui, como sempre. Mandem temas pro Tricotando. Manda aí o que que tá ruim, né? Pode ser pra aproveitar esse momento de reflexão e tentar mudar o Tricotando aí pra uma coisa melhor. É sempre a gente que a gente quer. Ou fala pra acabar logo de uma vez. Obrigado, Júnior! Muito obrigado, Júnior, por mais um episódio do Tricotando.
Valeu, Rafa. Muito obrigado, Jô.
Obrigado, Joana. E obrigado, amigo internet, que está de volta. Até a próxima semana. Tchau! Chegamos aqui à nossa salinha de comentar as linhas de você, amiga internet, você amigo internet, que mandou aqui aquele ponto que ficou faltando, aquela receitinha, aprendi que chama receita, né, que a gente não pegou, uma laçada que faltou, no nosso parte de comentários aqui, mais relax, mais... íntimo, né? Comentário, a gente fica aqui mais à vontade. Não é isso? Estão aqui comigo de novo, oi. Joana Bonner, que é a melhor voz do Tricotando, e Júnior Feital, que é a melhor voz de professor do Tricotando. Né? Estamos aqui de volta para responder, ou melhor, exatamente, responder, né? Trazer um comentário de um amigo internet que mandou pra gente depois o nosso o catedrático Tricotop, que é o nosso momento de catarse ali no final do ano. É tradição. Se você não escutou, volta lá no Tricotop 2019. Muitas horas. Mentira, não são tantas horas assim. Mas um bom tempo repassando tudo que aconteceu no ano. E mesmo assim não foi tudo, porque a gente não dá conta. 2019 foi bang.
Esse foi o nosso recorde, não foi? De duração?
De duração?
Acho que
foi?
Sim.
Eu não lembro mais.
O batemos o Tricotop 18.
Eita, isso aí. É, um momento ali
assusta
que, né,
internet.
Não é à toa. Não, não é à toa que se chama Tricotop, gente. É, não é à toa esse nome. Enfim, vão, escutem lá que vale muito a pena e depois conta pra gente o que vocês acharam daquele Tricotop de 2019, né, que... Foi.
Gente, já dá pra quase fazer um Tricotop só de janeiro, hein?
Nu. Que janeiro.
Uou, não acaba nunca esse mês. Eita. Eu sei que o episódio não está saindo em janeiro, mas nós estamos gravando em janeiro. E, gente, esse mês está interminável.
Isso aí. Conta se você também teve essa sensação. É, gente. Vamos aqui ler o comentário. Eu vou ler. É o comentário que a gente recebeu do Arthur diretamente pelo site. Ele foi lá no site, no episódio, e escreveu lá embaixo na caixa de comentários que você pode fazer também. Ou mandar das outras diversas formas, que daqui a pouco eu falo de novo. Vamos logo ao comentário aqui. Ele escreveu o seguinte. Oi, pessoal. Gosto muito do podcast de vocês.
Obrigado.
Valeu. É sempre bom agradecer. Mas ainda não consegui entender como alguém pode apoiar a soltura de um cara que foi condenado em 3 instâncias. Esse mesmo foi solto apenas porque o STF derrubou a condenação em 2ª instância, sendo que um deles foi indicado pelo Lula no decorrer do governo petista. Um deles ministro, né?
Dos ministros do Supremo.
Exato.
E não foi um só, não.
Uma das letras
e não foi um só, não. Ó, tu, depois a gente comenta.
É verdade. Ele deixou a dica aqui. Pesquisem aí. Em 2016, o STF, a maioria, era a favor da condenação por 2ª instância. Porque só agora, 2019, se dizem contra. Faltou uma interrogação aqui. Será que é apenas para favorecer o Lula? O fato é que se aplica a todos os outros bandidos para apenas... Quer dizer, isso, apenas favorecer um, né? Então, basicamente, ele está questionando aqui sobre a mudança do ponto de vista da maioria dos 11... O STF não é uma pessoa só, né? Mas da maioria dos 11 ministros do STF.
Se a pergunta dele foi como alguém pode apoiar a soltura do cara, e esse alguém ser a gente, na verdade... Assim, a condenação dele se deu em um momento muito crítico. Exatamente, crítico e delicado. E ficou muito evidente que foi bastante articulado para ele ser preso nesse momento. Mesmo sem evidências, só convicções.
Clássico. Bom, eu vou terminar aqui e depois a gente... fala mais. Ele ainda continuou. Quanto às frases ou palavras engraçadas do Bolsonaro, foi bem mais divertido do que as da Dilma. Mas agora...
Quê? Contesto, agora... eu vou contestar isso daí, mas vai.
Mas agora, falando sério... Faltou um acento aqui. Falando sério, e quanto ao que foi feito de bom nesse início de governo? Faltou outro acento aqui. Será que vai ter um podcast sobre isso? Valeu e parabéns pelo programa. Obrigado, Arthur. Agradecemos o seu comentário, o seu tempo para deixar o comentário aqui pra gente, que eu sei que o pessoal às vezes só não comenta por preguiça.
Ah, eu sou uma dessas.
Então, tem que valorizar.
Eu também. Obrigadão.
Obrigada, Arthur.
Enfim, mas falando aqui, Arthur, serão na real oficial, que pô, imagino que você mandou a dúvida real e a gente vai responder da forma que a gente acha também. Esse negócio que a Jô falou aí é muito claro, né? Da mesma forma que você acha esquisito essa mudança de posicionamento, a gente também acha esquisito justamente num período ali que era eleitoral e todo mundo sabe que foi uma manobra... estranha, para dizer o mínimo. Então, por isso, a gente pode se dizer que não apoia a soltura de vários bandidos, né, como ele diz aqui. Mas talvez a do Lula, por essa condenação ter sido tão estranha quanto a soltura,
veja, assim,
entendeu? E também, né, tem várias outras tretas
claro,
nessa questão do Lula.
Assim, eu não sou uma apoiadora do Lula, eu reconheço várias coisas de bom que ele fez, mas assim, eu também não vou muito com a cara dele, entendeu? É uma coisa pessoal minha. Só que... De fato, as circunstâncias que o condenaram e levaram à prisão dele foi bem, bem difícil de engolir. E é, vale lembrar também que, por exemplo, o tal do Triplex no Guarujá, que, né, teoricamente foi o pivô disso tudo, foi vendido. Foi vendido e ele não recebeu um centavo, né? Se é dele, cadê o dinheiro pra ele?
Pois é. Não, exatamente.
Então, é meio complicado.
E assim, eu achei também que ele foi pouco categórico falando que a gente apoia o Lula. Não é assim também. A gente deixou bem claro lá no Tricotop que na atual situação, que o país tá bem direitado pra um lado, a gente ficou, né, nessa posição.
É, a gente
aqui,
é assim,
né?
Entre a gente, meu, xinga o Lula, xinga o PT e tudo mais.
É, o Júlio
exatamente,
falou isso.
Só que se vem alguém
de fora,
botando aqui em termos que a gente usa, bolsonarista e afins, falar mal, a gente vai se vestir de vermelho da cabeça aos pés.
É
verdade, é por isso.
O Rafa, só... No caso específico do comentário do Arthur, que eu agradeço muito o comentário, e eu acho que é pra isso mesmo, cara. A gente faz podcast pra ouvir, pra ser criticado, e eu não tenho nenhum problema com isso, eu adoro o debate.
Ah, sim.
E vou ser muito honesto, eu carreguei no meu carro durante meses. Meu carro virou ponto de referência com cartazes que eu fixei nas janelas de fora Bolsonaro e liberdade pro Lula. E como o Rafa lembrou aqui, eu sou extremamente crítico ao governo do PT. Vejo, você pode até discordar, Arthur, mas eu vejo vários pontos positivos e negativos no governo do Lula. E sempre fui um crítico dos governos do PT. Mas, diante do cenário da prisão, que como o Rafa e a Jússi comentaram, foi extremamente parcial, eu me senti na obrigação de carregar durante meses no meu carro. Só tirei quando o Lula foi solto. E defendia abertamente, não tem nenhum tipo de pudor em dizer que eu defendia abertamente a liberdade dele. Eu acho que a prisão dele foi extremamente política. Foi extremamente datada e manipulada. A decisão do STF, eu acho que está de acordo com o próprio texto constitucional. Os debates, eu acompanhei muito próximo. Eu li dezenas de páginas da condenação do Lula. E é absurdo o tipo de fundamentação que eles usaram para prendê-lo. Porque prova, sinceramente, eu não achei. Aquela questão de prisão por convicção uma questão esdrúxula juridicamente falando, e acho que o STF foi correto quando ele definiu que a prisão em segunda instância ela devia ser e não é uma questão do Lula, é uma questão jurídica, uma questão constitucional.
Sim.
Então eu assumo mesmo, eu defendi claramente, eu carreguei, briguei pela liberdade do Lula, porque eu acho que a prisão dele foi injusta. Não estou dizendo que ele está certo, que ele está errado, isso acho que nem vem ao caso, como a Ju mesmo falou, a gente é crítico do governo do PT, mas, diante da situação, era um absurdo ele estar preso. E, sobre a questão dos méritos do governo Bolsonaro, eu não sei do que você está falando.
Inclusive, podemos deixar aqui o convite para ele ajudar a montar a pauta. Refresca a nossa memória. O que foi feito de bom nesse início de governo?
Eu não vejo, cara. Uhum. Economicamente, não houveram avanços nesse primeiro ano. As reformas que foram empreendidas, para mim, são retrocessos na questão da Previdência. Ah, você pode argumentar que, pô, a reforma da Previdência é necessária. Não vejo que ela foi bem conduzida, não vejo que ela foi positiva. Então, esse primeiro ano do governo Bolsonaro, para mim, foi trágico. Infelizmente, eu não vejo pontos positivos. Gostaria que você... Pô, aí não é um desafio, não. É honesto. Gostaria que você elencasse o que foi feito de positivamente pra gente poder argumentar. E a gente até pode fazer um cast, né, Rafa? Sobre...
Sim.
os pontos positivos do primeiro ano.
Até mesmo porque seria interessante pra gente, pra dar um alento, porque a gente não consegue, de fato, enxergar algo positivo.
Não quer dizer que a gente vai concordar, mas seria legal, né, cara?
Sim, se a gente conseguir ver que tem outras pessoas vendo, tem coisas boas aqui acontecendo, é bom, a gente gosta de saber de coisas boas acontecendo, entendeu?
Isso.
Agora, uma coisa que eu vou discordar veementemente é que as frases ou palavras engraçadas da Dilma elas são insuperáveis. Não tem como. O Bolsonaro não consegue ser engraçado. Ele é...
Triste.
Isso que eu ia
triste
falar.
Ele falando, tá ok. Ju,
as frases da Dilma eram engraçadas mesmo. Cara, mas as do Bolsonaro...
Eu não acho que a Dilma falou nada engraçado.
Ele tá falando aquelas frases que viraram memes.
Tem que saudar a mandioca, que vai estocar vento, essas coisas.
Mas vamos ser honestos. Eu acho que os comentários engraçados da Dilma é muito mais uma análise.
Não, então, eles são engraçados.
Engraçado.
É isso que é, são apenas engraçados. Tá. O do Bolsonaro não são engraçados. Essa aqui é a parada,
nojo,
exatamente.
Eles deixam a gente nervoso.
Assim, não é engraçado não, né? Não é... Bom, se for o seu tipo de humor, a gente não ri disso não, viu, Arthur? E por último, manda aí pra gente os temas, a gente gosta, como a Jo falou, talvez a gente tá precisando ter esse outro ponto de vista, que é o que eu sempre falo. Que é o que eu sempre falo, e vou te parabenizar, porque o Júnior fica falando aqui, eu gosto de seguir gente que pensa diferente de mim, e aí, você escutar um Tricotop, mesmo você não concordando com a gente, tá de parabéns, tenho que valorizar isso, sou obrigado.
E
manda mais comentários.
Assim, a gente não é lulista, pelo menos eu não sou.
Não, eu não sou também não.
A Jô já declarou.
Nem eu sou petista.
Também não.
As minhas críticas ao PT são o oposto do que normalmente as pessoas fazem, né? Porque uma coisa...
Companheiro Júlio.
Cara, a minha crítica é que o PT fez pouco. O que as pessoas acham que ele fez mais, eu acho que ele deixou de fazer, né? A minha crítica, ela é no sentido diametralmente oposto. Que o PT fez isso daqui, ele fez pouco, ele devia ter feito mais. Ele tava lá pra fazer reformas ou modificações que ele se negou. O PT, ele atendeu o mercado, atendeu o banqueiro.
Sim, ele pecou muito em fazer toda a tal da conciliação e tal nisso.
Então a minha crítica é o oposto, entendeu? Uhum. E adoro conversar. Você foi um cara que se predispôs a comentar e de maneira educada, de maneira... a gente não precisa concordar, mas obrigado pelo comentário e espero que você volte a comentar sobre essa questão dos pontos positivos pra gente poder conversar seriamente sobre isso.
Sim.
Na boa, né? Muito obrigado mesmo.
Obrigado,
pronto. Fudeu. O Rafa não bebe, né?
Pois é, cara. Camarada Arthur, um abraço pra você.
Olha, você que não é o Arthur, curtiu participar, né, da rodinha aqui, pode mandar o que você quiser que a gente tá comentando aqui, mesmo que você discorde da gente, porque o Tricotando é um espaço de conversas amistosas, a gente sempre fala isso aqui. E pode mandar um comentário que a gente vai falar o que a gente acha, sempre respeitando, nunca ofendendo as pessoas, porque ódio, como é que é, Ju? O ódio só afasta
O ódio fala muito alto. Esqueci. E vai muito rápido, não lembro também.
Venena a alma, não tem um ditado assim?
Isso é o Seu Madruga.
Caralho!
Toda vez, o Júnior não conhece o Seu Madruga.
Não conheço, velho.
E eu acho um absurdo.
Como
isso.
É que é?
Não,
esquece.
Isso aí...
A vingança nunca é plena.
É a vingança.
Matar alma, envenena, alguma coisa do tipo.
Porra!
Isso
é Seu Madruga também?
Você também não conhece? Mas isso é o Seu Madruga.
Os chavistas. Não? Cuidado, chavista. O Arthur vai pirar. Chavista não, calma.
Chaves, aquele programa que passa no SBT.
Chaves mexicano, pronto.
É isso, a vingança não é plena, matar alma e envenena.
Isso, gente. Pô, vocês não conhecem a famosa citação do Seu Madruga. É isso, hein? Então, aquele abraço, ou melhor, antes, né? Ficou com dúvida pra gente ler aqui? No site tricotandocast.com.br, tricotandocast@gmail.com ou marca @tricotandocast na sua rede social favorita. Pode ir também no post, né, na publicação, tem o meu Twitter pessoal, da Jo e o do Júnior, se você quiser mandar...
Xingar muito no Twitter.
Críticas... Não, calma aí. Se você quiser mandar críticas para a Joana, reclamações para o Júnior e elogios para mim, bebê. É isso que eu queria falar. Tchau, amigo internet. Até
obrigada por ouvir até aqui, amigo internet. Até a próxima.
Valeu, Arthur. Tchau. Falando, beleza. É, como é que começa mesmo esse trem? Ah, tá.
Olá, internet! Sejam bem-vindos a mais um...
Olha, se você terminasse a frase, eu tenho certeza que alguém ia pegar, o editor ia pegar isso aí, porque já está sendo gravado.
É, se vocês quiserem começar aí, ó, sempre uma
oportunidade. A Jo manda o olá, internet, e eu mando o resto, vai.
Pode ser.
Eu não lembro, não. Não lembro. Deixa eu falar.
Eu esqueci o bordão, né? Da Jo, peraí, do Rafa.
Olá, internet, seja bem-vindo a mais um Tricotando. Eu não vou lembrar. Tem que ler.
Nossa, negócio já foi falado cento e...
Uma vez
oficiais, né? Porque foi falado mais de 5 mil. Enfim, deixa eu beber minha água aqui pra começar.